partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Muito bem, quero dizer que é muito bom estar aqui com você mais uma vez. Nessa noite nós vamos aqui mais uma vez abrir a palavra de Deus e certamente Ele tem algo para falar para mim, tem algo para falar para você, sem dúvida nenhuma. Então, queria te convidar para abrir a tua Bíblia no texto que nós vamos estudar nessa noite, o livro do Apocalipse, capítulo 18. Você já pode ir abrindo. Nós vamos hoje estudar um pouquinho esse livro profético, que é um livro tão especial e que fala sobre a nossa época, fala sobre o momento que a gente está vivendo, fala justamente sobre todas as situações que nós estamos enfrentando e sem dúvida nenhuma tem uma mensagem especial para nós nessa noite. Apocalipse 18, nós vamos estudar ali do versículo 1 até o versículo 4. Faremos algumas menções aqui a outros textos também, mas a gente vai colocar na tela para você, para facilitar. Mas o texto básico é Apocalipse capítulo 18. Nós vamos falar nessa noite sobre uma grande advertência, ou a gente poderia chamar a nossa mensagem, intitular ela de A Última Advertência. Só que essa última grande advertência sobre a Terra, ela não vem sozinha, ela vem envolta numa promessa, numa grande promessa. E nós vamos então falar sobre essa promessa. E no contexto dessa promessa você vai entender qual é a grande última advertência que Deus tem para a Terra. Vivemos em momentos especiais. Quando nós olhamos para a situação que estamos passando há algum tempo já, mais de um mês, estamos vivendo essa quarentena. Tem se falado sobre essa pandemia já fazem pelo menos 4 meses. E isso tem sido o assunto dos noticiários. O assunto das mensagens tem sido o assunto da nossa conversa, todo mundo fala sobre isso, todo mundo conversa sobre isso e tem preocupado muita gente. É uma situação assim que nunca a gente enfrentou na história. Alguns diriam, talvez na Primeira, Segunda Guerra Mundial, o mundo enfrentou algo mais ou menos assim, mas o que nós temos hoje é muito maior, é global e assusta muita gente. Então, sem dúvida nenhuma, nós começamos a pensar nas profecias, no Apocalipse. É um assunto que vem à tona nesse momento, né? O fim do mundo, como que tudo vai terminar, como que vai acontecer. E alguns até pensam que talvez essa pandemia seja o fim do mundo, ou quem sabe o gatilho para os últimos acontecimentos da história, do cenário profético. Quem gosta de estudar aí as profecias, quem gosta de estudar Apocalipse, né, fica pensando, será que esse é o gatilho para as últimas profecias? Ou para os últimos acontecimentos, para tudo que vai vir aí pela frente. Então se especula muito de uma ordem mundial que está sendo formada, talvez que usou espalhou esse vírus para conseguir controlar, ver como é que seria o controle, se é possível controlar o mundo, né? Com algumas ordens através da mídia. Existem muitas teorias da conspiração que aparecem aí e muitos cristãos, eles olham para tudo isso dizendo, agora sim, parece que vai acontecer os últimos eventos. E alguns começam então a se questionar, outros começam a... levantam-se profetas dizendo, olha, agora é a hora da gente sair das cidades, ir para o interior, ir para o sítio, certo? Porque lá é mais tranquilo, essas coisas não chegam lá. Então existe um contexto todo profético, né, que levanta então essas opiniões, essas questões diferentes. E eu queria perguntar para você nessa noite, começar perguntando, né? O que você acha? Qual é a tua opinião? Você pode até deixar no nosso chat aí a sua opinião. Você acha que essa pandemia, ela faz parte, talvez, desses últimos eventos? É agora que Jesus vai voltar? É agora que vai acontecer aí os últimos eventos? Talvez isso seja o gatilho para tudo? O que você acha? Ou é mais um acontecimento que não significa nada, que não tem nada por detrás? O que você acha? Bom, é impossível a gente não pensar e não levantar hipóteses, né? Muitas pessoas na igreja, elas pensam que vai acontecer algo fora, quem sabe uma grande peste que vai fazer Jesus voltar, Outras pessoas pensam, olha, vai acontecer isso e depois um líder religioso mundial vai unir a igreja, o Estado, vai acontecer um decreto e isso tudo faz com que a igreja se mexa, fique preocupada, talvez um pouco com medo, um pouco feliz também, né? Esse sentimento existe, muitas pessoas falam sobre isso. Mas o que de fato vai desencadear a volta de Jesus? O que deveria ir no nosso coração quando a gente analisa toda essa história, tudo isso que está acontecendo? Qual é o ponto decisivo que realmente vai ser ali o gatilho para que Jesus volte? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa promessa, vamos esclarecer um pouquinho esse assunto, e dentro disso eu quero fazer para você aqui, passar para você o que a gente está chamando aqui de a última advertência, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar na tela aqui um texto antes do Apocalipse 18. Esse texto aqui, Mateus 24:14, famoso texto, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse texto está em Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, Jesus fala ali sobre o sermão profético, onde ele fala sobre os sinais da volta de Jesus. E é comum, nós conhecemos esse texto, muitas pessoas têm falado sobre isso, né? E ali Jesus ele vai passando uma série de sinais que deveriam acontecer para que ele voltasse. Então ele diz que aconteceria fome, aconteceriam guerras, aconteceriam também epidemias, aconteceriam sinais no sol, aconteceriam sinais no céu, aconteceriam também sinais no mundo religioso, falsos profetas, falsos cristos, mas sempre, sempre, sempre tem a frase, né? Não, ainda não é o fim, é necessário que aconteça tudo isso, mas ainda não é o fim. Parece que Jesus aqui quer deixar bem claro que não é nenhum sinal externo, não é nenhuma algo que esteja acontecendo no mundo que vai fazer com que Jesus volte. Não existe nenhuma ação humana que faça com que Jesus venha mais cedo ou mais tarde, enfim. Tudo isso é apenas um sinal, é apenas uma amostra, é apenas algo para despertar a gente. Olha, é isso aí, vai acontecer isso, mas ainda não é o fim, é só um sinal de que está próximo. Agora, quando chega aqui em Mateus 24, a Bíblia ela é bem categórica, ela diz, o Evangelho vai ser pregado, então virá o fim. E esse aqui é um ponto importante da gente começar aqui a nossa conversa. Veja, o fator que realmente desencadeia as últimas profecias, o fator que realmente faz com que os últimos eventos aconteçam, não é algo externo, não é uma pandemia, não é um líder mundial se levantando, não é talvez um decreto, nada disso. O que faz com que a volta de Jesus aconteça, o fator determinante, incisivo, é o evangelho ser pregado a todo mundo, a todo mundo. Então, virá o fim. Isso aqui é claro. Então não podemos ficar especulando, é agora, não, é quando o evangelho for pregado. Esse é um ponto importante. Agora eu pergunto para você, tem como nós, como igreja, fazer então, talvez um grande movimento de pregação do evangelho, vamos lá pregar o evangelho para todo mundo, para que Jesus volte logo? Nós, igreja, pregando o evangelho, podemos convencer Jesus de voltar antes? Existe algo que eu e você, como igreja, podemos fazer em relação à pregação do evangelho para que Jesus volte antes? O que você acha? Depende realmente da ação da igreja? Já vimos aqui que não depende da ação do mundo ou das coisas que estão acontecendo lá fora. Depende da pregação do evangelho, ok? Mas é nós, essa tarefa é nossa. Depende da igreja sair, quem sabe, um reavivamento que parta do meu coração e vamos lá pregar o evangelho para Jesus voltar, quem sabe nós poderemos convencer Jesus a voltar antes? Ou já existe uma data marcada para a volta de Jesus? O que você acha? Na Bíblia, existe um texto muito legal, que é Mateus 24:36, lembra? Jesus ele falou, ele disse assim, ó, entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Não existe uma data marcada que nós, humanos, saibamos. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Quer dizer, o Filho não sabe, os anjos não sabem, a igreja não sabe, ninguém sabe do dia da volta de Jesus, mas o Pai sabe. No calendário do Pai tem um X lá em alguma data, onde ele diz, é aqui que eu vou voltar. Essa obra aqui de pregação do Evangelho também não é uma obra humana, é uma obra sobrenatural. Nós conhecemos aqui também o esserá, está no verbo passivo divino, que é uma ação de Deus, sobrenatural. Porque realmente, quando a gente analisa, como que a igreja vai conseguir concluir a pregação do Evangelho? A cada ano é mais difícil, mais pessoas nascem do que pessoas aceitam ou conhecem o Evangelho. Ou seja, cada ano é mais difícil de alcançar esse número. Mas aqui é uma ação divina. E é isso que a gente vai ver. Essa é a promessa que a gente vai ver. Apocalipse 18 mostra como que isso vai acontecer. Como que vai ser esse desfecho final. E é ali que eu quero ler contigo agora o texto. Abra lá sua Bíblia. Apocalipse 18, versículo 1 até o versículo 4. Aqui está a grande promessa de como vai acontecer esse desfecho final. Que é uma obra de Deus. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda a espécie de espíritos imundos, e esconderijo de todo gênero de ave imundas e detestável. Verso 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra vez a voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos. Porque o verso 5 a gente deixa para a sequência, para não ser participantes dos seus flagelos. Está aí. O capítulo 18 do Apocalipse é muito especial. Ele apresenta para nós essa grande promessa de como vai ser essa obra de pregação do Evangelho. Como que isso vai acontecer? Como que isso vai ser possível? E dentro desse contexto faz um alerta, faz um apelo, um último grande apelo. Queria que você prestasse atenção especialmente ao verso 1. Dá uma olhada aí na sua tela. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, João aqui está apresentando para a gente um momento em que Deus vai enviar um outro anjo, e esse anjo ele vai trazer uma mensagem especial. E essa mensagem, com o poder de Deus, vai iluminar toda a terra. Do que Apocalipse aqui está falando? Aqui Apocalipse está se referindo. O que nós encontramos aqui? Bom, vamos dar uma olhadinha no texto. Vamos estudar aqui o texto parte por parte. A primeira coisa importante da gente entender é o contexto em que isso aqui foi escrito. Dá uma olhada ali. Primeira expressão. Depois destas coisas. Que coisas que ele está citando aqui? Existe uma série de acontecimentos que vem antes desse texto. E depois destas coisas, então, um anjo poderoso do céu atravessa o céu e ele inunda toda a terra com a sua glória. Lógico, está falando do Apocalipse 17, dos acontecimentos do capítulo 17. O que acontece no Apocalipse 17? Lá a gente tem a figura de uma grande meretriz, que a Bíblia intitula ali de Babilônia. Essa meretriz, ela se prostitui com os reis da terra, ela dá o seu vinho de prostituições a todos os habitantes da terra, ela é chamada de Babilônia, mãe de outras meretrizes, e aparentemente ela tem êxito com o seu trabalho, está bêbada com o sangue dos santos. Ou seja, Apocalipse 17 apresenta para nós um certo êxito desse sistema que a Bíblia chama de Babilônia, dá o nome de Babilônia. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas aqui a Babilônia, ela tem sucesso, ela tem êxito, ela destrói de alguma forma os santos de Deus, o povo de Deus, ela está bebendo o sangue dos santos, ela também está prostituindo a verdade da palavra de Deus, ela tem filhas, ela produz ali uma descendência, existe todo um sistema que Satanás levantou para destruir o povo de Deus, que está funcionando, que está dando certo, que está conseguindo enredar o povo de Deus, e diante dessa cena, diante desse momento então, acontece o Apocalipse 18, certo? Então a gente vê aqui que está acontecendo um êxito. desse sistema levantado por Satanás. A Bíblia chega a dizer, né, que nos dias que antecederem a volta de Jesus serão como os dias de Noé, que as pessoas vão se dar em casamento, vão fazer festa, vão curtir a vida. Mateus também diz o seguinte, que quando vocês estiverem aí tranquilos, haverá repentina destruição. Ou seja, o quadro aqui é que nos últimos dias, esse sistema levantado por Satanás teria um tipo de êxito. Ele estaria fazendo com que os habitantes da terra ficassem tranquilos. Está tudo dando certo, né? E ao mesmo tempo eles estariam ali mais e mais longe de Deus. Satanás estaria tendo um êxito. Mas Deus vai agir, Deus vai entrar na história. E aí vem o Apocalipse 18. E o texto inteiro, você pode estudar depois com mais detalhes, de Apocalipse 18, fala sobre a queda desse sistema levantado por Satanás. A queda da Babilônia. E uma das coisas que inicia a queda da Babilônia é a obra desse outro anjo. Para você que gosta de estudar Apocalipse, você pode estudar aí nas terças-feiras, no nosso canal do YouTube, com a irmã Rita também. Existe no capítulo 14 uma mensagem, uma tríplice mensagem que seria pregada nos últimos dias por três anjos, as três mensagens angélicas, que falam sobre restauração da verdade, o evangelho eterno, enfim. Esse outro anjo se une a essa obra. Parece que essas três mensagens que foram pregadas nos últimos tempos, ou nesse contexto do fim, não tiveram muito êxito, ficaram meio ali escondidas, teve momento de pico. Então esse anjo ele vem para dar um reforço, para ajudar. E essa mensagem então começa a queda dessa Babilônia, certo? Vamos entender agora então qual é essa obra desse anjo. O que que esse anjo faria? Veja alguns textos interessantes aqui de Ellen White, falando sobre a obra desse outro anjo. Ela diz o seguinte: o anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar toda a terra com a sua glória. Está falando do anjo de Apocalipse 18, certo? Essa obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a chuva serôdia, ou melhor, assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final, para o amadurecimento da seara. Olha só, e agora mais um texto. Continuando, a chuva serôdia há de cair sobre o povo de Deus. Um poderoso anjo descerá do céu e toda a terra se iluminará com a sua glória. Então aqui a gente começa a entender um pouquinho qual é a obra desse outro anjo. A obra desse outro anjo é associado ao derramamento do que aqui está sendo chamado de chuva serôdia. Você já ouviu falar dessa expressão já? Chuva serôdia? Então o texto também lembra da chuva temporã. Assim como foi derramada uma chuva temporã na época dos apóstolos, um derramamento do Espírito Santo especial, a obra desse anjo, como chuva serôdia, vai se parecer com aquela obra que aconteceu lá com os apóstolos. Bom, vamos entender um pouquinho o que seria esse negócio de chuva serôdia, certo? Para você que estuda já, talvez essas palavras já sejam mais conhecidas, mas talvez alguém que está nos assistindo pela primeira vez não sabe o que seria isso. Lá no Antigo Testamento, quando Deus tirou o povo de Israel, libertou o povo de Israel, eles viveram por 40 anos no deserto, nós sabemos já, né? E lá Deus fez uma promessa: deserto é uma terra infértil e o povo dependia da agricultura para poder sobreviver. Deus fez uma promessa para o povo de Israel lá em Deuteronômio, capítulo 11, olha o que diz lá: e há de ser que se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, darei chuva na terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão. Aqui era uma promessa bem específica para aquele momento. Deus disse: olha, eu vou mandar chuva para vocês produzirem o grão de vocês, para vocês poderem sobreviver, para vocês terem colheitas, certo? Eu vou mandar a chuva temporã e a chuva serôdia. Então, esses dois nominhos difíceis aqui nada mais são do que duas grandes chuvas que Deus mandava para o povo de Israel lá no período do deserto. Eram chuvas para que, primeiramente, a colheita ou a semente pudesse ser semeada. A gente sabe que precisa de chuva para a semente brotar, germinar, etc. e também uma chuva que viria lá na frente para poder amadurecer o grão e ter a grande colheita, né? Então essas chuvas eram conhecidas como temporã, essas primeiras caíam ali por novembro, dezembro, era a época do plantio do grão, quando se plantava a semente. Ao longo do ano, caíam ali algumas chuvas aqui e ali, mas existia uma grande chuva que caía no final, que era a chuva serôdia, caía ali por volta de março, abril, e essa chuva então ela servia para fazer o grão amadurecer e preparar o grão para a colheita final, certo? Então, o Apocalipse está pegando essa linguagem lá agrícola do povo de Israel e está falando, trazendo para o cenário profético. Olha só o que, que Joel ele apresenta também. Agora é uma profecia, é uma promessa de Deus. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Então Joel aqui está lembrando o povo, olha, lembra lá da chuva temporã e da chuva serôdia? Eu vou derramar sobre vocês, no futuro, uma chuva especial, assim como eu fazia lá no deserto. Então aqui Joel promete um derramamento especial de uma chuva. E essa chuva sempre é comparada, claro, com o poder do Espírito Santo, com o derramamento do Espírito Santo que produz conversões, que planta a semente do Evangelho, rega a semente do Evangelho. Então aqui é uma promessa de que viria uma chuva temporã e uma chuva serôdia. Também no calendário agrícola de Deus, calendário espiritual agrícola de Deus, ok? Vamos agora aqui mais um texto. Esse livro aqui eu indico para que você leia, viu? Ele é muito esclarecedor. Grande conflito. Esse livro é sensacional. Diz assim: antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Veja só, gente, aqui o grande conflito está lembrando, antes dos últimos juízos, aqui está ligando diretamente ao texto de Apocalipse 18, antes dos últimos juízos caírem sobre a terra, Deus vai derramar uma porção especial do Espírito Santo, assim como ele fez lá no princípio, no começo, lá na época do Pentecostes, lembra? Quando a igreja recebeu ali uma porção especial do Espírito Santo, em uma única, num único evento, numa única pregação, 3 mil pessoas aceitaram Jesus, e essas pessoas voltaram para os seus lugares, estude ali o livro de Atos, e começaram a espalhar o Evangelho por todo o mundo, e uma única mensagem, Deus foi capaz de espalhar a semente do Evangelho por praticamente o mundo inteiro, conhecido da época. E aqui o livro Grande Conflito está dizendo, vai acontecer algo semelhante, antes dos últimos juízos de Deus. Um avivamento entre o povo de Deus, qual nunca houve antes. Um avivamento extraordinário, que vai então ser considerado essa chuva serôdia, que termina de preparar a grande colheita final de Deus. E isso é uma obra de Deus, isso é uma obra sobrenatural, um anjo. Ele desce e ilumina a terra com toda a sua glória. Quer dizer, uma grande colheita final. Um grande avivamento entre o povo de Deus. Essa é a promessa do livro de Apocalipse aqui, capítulo 18. Uma chuva poderosa, torrencial. Onde nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo entre o povo de Deus. Deus agindo, Deus trabalhando entre o seu povo, derramando um espírito com poder. Para que a igreja, de fato, agora, ela consiga cumprir essa missão. Mas não apenas cumprir essa missão. Preparar o povo para a colheita final. Para os últimos acontecimentos que serão muito rápidos. Olha só, alguns textos falando sobre esse período. Sobre esse momento. Esse momento de reavivamento especial que Apocalipse 18 está apresentando para nós. Diz assim, por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada advertência. Operar-se-ão prodígios, doentes serão curados, sinais e maravilhas seguirão os crentes. Satanás também opera com poder e mentira. fazendo mesmo descer fogo do céu, à vista dos homens. Assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se. Quer dizer, nós estaremos num contexto onde de um lado Satanás vai estar operando as suas mentiras, seus prodígios falsos. Como a gente teve lá no Egito, quando Deus mandava um sinal, os magos ali do faraó faziam também um sinal falso. Mas vai acontecer então uma polarização e as pessoas elas vão observar isso acontecendo. De um lado Satanás operando com prodígios, do outro lado Deus com o seu povo, também com um poder especial do Espírito Santo realizando grandes sinais. E as pessoas então, observando tudo isso, vão ser levadas a tomar uma decisão. E olha só que promessa maravilhosa agora. Nesse próximo texto, que também está ali no grande conflito, a mensagem será levada não tanto por argumentos, como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora brotará e frutificará. Quer dizer, nós não iremos semear ali, nós não vamos plantar ali, não vamos sair a pregar ali, a gente vai fazer isso antes, Deus vai estar fazendo isso antes, vai estar agindo antes, mas naquele momento, com o derramamento especial do Espírito Santo, com ação especial sobre a igreja, com esse contexto de milagres e maravilhas, as pessoas serão levadas a tomar uma decisão. O Espírito Santo vai trabalhar no coração delas, das pessoas que hoje estão por aí, quem sabe procurando uma resposta, pessoas sinceras, que talvez não tenham um caminho bem definido, estão buscando ali, Deus vai trabalhar no coração dessas pessoas, e vai operar então uma convicção, as pessoas vão chegar a uma conclusão, vão dizer, esse é o caminho que eu quero seguir. Queridos, isso é extraordinário quando a gente percebe que esse ambiente está sendo todo preparado. Eu estava pensando nisso hoje, quando estava vindo para cá. Nunca nós usamos tanto a internet, por exemplo, para pregar o evangelho. Eu aposto que se você dá uma passada aí no seu Facebook, não sai daqui, faz isso depois, tá bom? Você vai ver muitas lives e pessoas pregando e pessoas falando de Jesus. E muitos sermões e gente fazendo estudo bíblico, e enfim, cultos, igrejas, pessoas. O que a gente mais vê na internet hoje são pregações. E essas pregações têm chegado a tantos lugares, têm atingido tantos corações, só que muita gente às vezes não entende, não compreende, fica ali com a sementinha guardada, certo? A igreja adventista, em especial, tem feito um trabalho sensacional através da rede Novo Tempo, todas as páginas das redes sociais da igreja, das igrejas locais, também da nossa organização. E milhares de pessoas têm aceitado, têm ouvido o Evangelho. Agora há pouco a gente teve a Semana Santa, 23 mil decisões ao batismo. A internet tem sido poderosa e tem ido em lugares onde é proibido pregar o evangelho, mas que as pessoas têm acesso à internet. Livros que são distribuídos ano a ano pela igreja. Quer dizer, a igreja tem feito um trabalho de alcance global. A semente tem sido semeada, mas muita gente às vezes ouve, fica ali por detrás dos bastidores, só observando. E aí o Espírito Santo, ele promete, olha, nesse momento Deus vai trabalhar no coração dessas pessoas. E milhares de pessoas vão ficar convictas da mensagem e vão então se posicionar. E aí a gente vai ter uma grande colheita final. Isso é difícil de acontecer? A gente percebe já o ambiente sendo preparado. A gente percebe tudo já sendo organizado para isso. Ok? Esses dias a gente viu aqui uma notícia que mexeu muito com o nosso coração, com o meu coração pelo menos. Essa foto aqui, não sei se você está conseguindo observar aí, são 95 mil pessoas reunidas, sabe para quê? Para um batismo. 95 mil pessoas batizadas em um único dia. Foi feito um evangelismo, aqui da Igreja Adventista mesmo, no país de Luanda, um país sofrido pela guerra, um país com muitos problemas. A igreja se organizou e realizou uma série de evangelismos ali e pensava em batizar 60 mil pessoas, mas Deus concedeu 95 mil batismos. Conversão em massa, milhares de pessoas. E eu imagino que talvez a gente vai ter esse cenário logo, logo acontecendo. Amém? Milhares de pessoas entregando a vida a Jesus. A gente já sente gotas caindo dessa chuva serôdia. A gente já percebe pessoas recebendo uma porção especial do Espírito Santo. A gente já percebe Deus agindo, o cenário preparado, tudo pronto. Agora, nós vamos indo para a parte final da mensagem e vem a parte da advertência, vem a parte do apelo especial diante de todo esse cenário. Lá no livro de Mateus 22, versículo 1 até o 14, existe uma parábola muito interessante, a parábola das bodas. Não vou ler aqui, vou citar apenas, você pode ler depois. Nessa parábola, um grande mestre ali resolve dar uma festa e ele prepara uma mesa bonita, prepara um ambiente todo especial, ele deixa tudo prontinho, arrumadinho, sabe, tudo com muito capricho. E ele envia então o convite para algumas pessoas que encheriam aquela festa. Ele escolhe a dedo essas pessoas, mas algo estranho acontece. Uma a uma começam a se desculpar e dizer: olha, aconteceu isso, não vou poder ir na festa, aconteceu outra coisa, não vou poder ir também. E de repente nenhum dos convidados vem à festa. E esse rei diz: não, pode ser, eu preparei uma festa maravilhosa, então faz o seguinte, vai lá e convida quem tiver pelas ruas, as pessoas que estiverem ali, sabe, sem fazer nada, chama elas para a festa, a gente tem que encher a festa. Aí então os empregados saem, chamam essas pessoas e a festa quase enche, mas o rei diz o seguinte: não, ainda tem lugar, vai lá, busca mais pessoas. Então os convidados saem, buscam mais gente, aleijados, pessoas desprezadas, e prepara elas e traz ali para a festa, e a mesa então se enche, e ele diz: ainda há lugar. É interessante essa parábola, pessoas que foram convidados para a festa, que eram amigos do rei, que tinham um relacionamento com o rei, foram convidadas para a festa estava pronta, essas pessoas estavam preparadas para ir para a festa. Mas quando ela vai acontecer, diante do momento final, do convite final, elas não aparecem. Elas fogem, elas vão embora, elas dão desculpa. E aí um grande exército toma o lugar. É muito interessante essa parábola, porque Ellen White também falando no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, ela diz o seguinte, que vai acontecer uma sacudidura, pouco tempo antes. E muitas pessoas que estavam nas fileiras de Deus, muitas pessoas que conheciam a Jesus, ou pelo menos batiam no peito dizendo: eu sou cristão, eu vou à igreja. Quando chegar no momento H, sabe, da história, elas vão dar uma desculpa, elas vão estar enroladas com alguma atividade do dia a dia, vão dizer: ah, eu não vou poder por causa disso. E aí uma multidão de pessoas que nunca estiveram à mesa, nunca estiveram ali, elas vão tomar lugar dessas pessoas. Isso é de arrepiar, não é? Eu não sei como é que você se sente em relação a isso. Mas a mesa vai estar cheia. A mesa vai estar cheia. A colheita vai ser completa. Deus vai realizar essa grande obra. E qual é a grande advertência? A grande advertência está ali no verso 4. É uma advertência muito especial. Leia comigo de novo. Veja o que diz lá. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos da onde? Como a gente viu no contexto aqui, está falando da queda da Babilônia, desse sistema. A Babilônia sempre foi usado como símbolo desse sistema que está em oposição ao povo de Deus. Satanás trabalha com seus elementos, com as suas artimanhas, e ele monta um sistema muito bem elaborado para tentar tirar eu e você dessa festa que está preparada. E a gente poderia dizer aqui, para dar uma explicada um pouco melhor sobre esse sistema, que esse sistema envolve algumas coisas. Basicamente, quando a gente olha para a Babilônia, lá na Bíblia, no livro de Daniel, a Babilônia ela tinha uma estratégia quando ela dominava um poder. Por isso até que a Bíblia usa a Babilônia como símbolo disso. A Babilônia, geralmente, quando atacava um país, ela pegava os príncipes, levava para sua corte e passava a paparicar esses príncipes. A gente vê isso no livro de Daniel. Dá tudo que tinha de bom e melhor na Babilônia. Depois que essas pessoas começavam a curtir a luxúria, a beleza, os prazeres da Babilônia, esses príncipes, então, eles eram colocados nas faculdades para mudar o seu pensamento, a sua filosofia, a sua cultura, para perder a sua identidade e assim passar a gostar da Babilônia e até defender a Babilônia. E com isso, então, a Babilônia conseguia ganhar. Um sistema filosófico. Primeiro, fascinava com as suas distrações. Depois, apresentava a oportunidade de poder. Dava-lhe tudo o que podia para conquistar o coração. E, finalmente, inculcava filosofias, né, uma religião diferente, uma cultura diferente, fazendo com que aquelas pessoas perdessem a sua identidade. E esse sistema levantado por Satanás, o que nós chamamos de mundo, muitas vezes você ouve aqui as pregações, o mundo, nos livra do mundo. Esse sistema, ele também trabalha dessa forma. Ele também trabalha dessa forma. É um sistema que procura mexer com as nossas ideologias. Por isso temos aí um monte de ismos, existencialismo, né? Filosofias como espiritismo, E outros ismos mais, né, que nós vemos aí todos os dias, ateísmo, evolucionismo, iluminismo, enfim, tantos ismos que tiram Deus do centro e que colocam o ser humano ou outras ideias mais. Enfim, filosofias que prometem um caminho diferente, que prometem uma vida melhor, mas que nada mais são do que formas de Satanás inculcar a sua filosofia e de nos afastar de Deus. Quanto a gente tem se envolvido com isso, né? Nas faculdades, nos livros, nos seriados, e tanta coisa que a gente assiste, que a gente ouve, que a gente vê. Muitas vezes todas essas teorias, essas ideias, elas vão mudando o nosso jeito de pensar, fazendo a gente olhar mais para as coisas aqui dessa terra, fazendo a gente focar mais as coisas aqui dessa terra, até questionar Deus, questionar a palavra de Deus, a autoridade de Deus. Fora isso, também a Babilônia usa a distração. A gente vive na era da distração, onde a gente está tão distraído que não percebe tudo o que está acontecendo diante de nós. O quadro profético se cumprindo. Enfim, todo esse sistema tem feito com que às vezes eu e você nos apeguemos a esse mundo e o nosso coração se afaste cada vez de Deus. A gente ouve um sermão bonito, a gente canta bonito, mas vira as costas e vai beber em outras fontes e às vezes até muito mais tempo bebendo nessas fontes. Enfim, queridos, diante disso, dessa grande confusão que é essa Babilônia que a gente vive, essa grande Babilônia que a gente vive, uma confusão como essa aí, Deus olha para nós e diz o seguinte: olha, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, sai daí, corre daí, não fica aí. Se tem uma coisa que nós temos visto, é como esse sistema mundial é frágil nesses últimos dias, ou não é? A gente viu o que um vírus pequenininho é capaz de fazer com a humanidade inteira. Esse mundo, eu costumo dizer, esse sistema todo que se apresenta para nós, não passa de um castelo de areia, sabe? Muitas pessoas constroem, dedicam a sua vida para construir esse castelo de areia, para fazer uma carreira bonita, para quem sabe estudar bastante, para ter um diploma, quem sabe ganhar dinheiro, para curtir a vida, para curtir o que tem aqui. Mas não passa de um castelo de areia. Às vezes é um castelo lindo, maravilhoso. Só que de repente vem uma onda, vem um vírus, vem uma pandemia, vem uma doença, vem uma notícia triste e tudo desaba. Essa é a Babilônia que a gente vive. Um mundo confuso, um mundo perdido em si mesmo. Muitos caminhos, muitas direções que não levam a lugar nenhum. Quer dizer, tem o objetivo de levar a gente para longe de Deus. Aí Deus olha para mim e diz o seguinte: você não está vendo tudo o que está acontecendo? Esse mundo é frágil, esse sistema vai cair, tudo isso vai cair. Tudo isso não consegue se sustentar, está vendo? Está por um fiozinho. A hora que esse fiozinho cortar, esse mundo cai, ele é um castelo de areia. Sai dela, povo meu. Eu gosto dessa frase porque existem muitas pessoas de Deus sinceras, amadas, lá no meio dessas filosofias, desse enredo todo, dessa trama satânica, de fascinação, de ideias e tal, mas pessoas de Deus sinceras, que têm um coração puro, que querem encontrar a verdade. Tem muita gente lá, no meio de tudo isso, tem muitas pessoas que um dia, quem sabe, se afastaram da igreja, que foram, sei lá, iludidos, buscar a felicidade lá fora, mas que são pessoas sinceras. E Deus olha e diz: o meu povo, está lá perdido no meio da Babilônia. E aí Deus chega para mim e para você nessa noite e diz assim: sai dela, esse sistema vai cair. Eu estou prestes a agir na história, operar um grande reavivamento, fazer essa última obra. Você não está vendo o cenário todo preparado? Evangelho sendo espalhado em massa. Jesus está prestes a entrar em ação para a sua última grande obra nessa história. Embora pareça, em algum momento, que as coisas estão melhorando, não passa de um castelo de areia, um sistema frágil que está prestes a cair. E Deus olha para mim e para você: sai dela, povo meu. Quem sabe eu estou falando com alguém nessa noite que está longe de Jesus, alguém que faz tempo que não vem à igreja, alguém que faz tempo que não sabe o que é orar, o que é ter um momento com Deus, alguém que não sente o seu coração aquecido faz tempo, alguém que foi lá enredado pelas artimanhas e ideias da Babilônia, se afastou de Deus. Deus está olhando para você agora, querido, dizendo assim: ó, sai dela, povo meu. Eu vou agir e eu quero você fora desse castelo de areia. Eu quero você longe disso, eu quero você nos meus braços. Amém? Quem sabe alguém que nunca teve um contato com Jesus. Quem sabe você é alguém que está conhecendo. Jesus olha para você nessa noite e diz: sai dela, povo meu. Esse é o momento de você sair desse barco furado. Se joga nos braços de Jesus, entrega a tua vida para Ele. Foca nas coisas de Deus. Eu tenho um último apelo. E agora não é para pessoas afastadas, agora não é para pessoas que estão conhecendo Jesus, é para a igreja, para aqueles que estão aqui há muito tempo. Não deixa outra pessoa tomar o teu lugar. Quer dizer, tem lugar para todos, né? Não precisa você sair para alguém entrar. Mas o que eu quero dizer é: se você está aqui com Jesus, se você tem dedicado a tua vida a Jesus, não fica dividido, não. Não fica em dúvida, não fica assim, sabe, no meio do muro. Se entrega. A Bíblia diz lá em Mateus 25 que compara a igreja a 10 virgens. 5 delas eram loucas e 5 delas sábias. As sábias tinham azeite de sobra e as loucas, azeite de falta. Você precisa hoje buscar cada vez mais o Espírito Santo. Você precisa clamar pelo Espírito Santo, para que quando o noivo vier, você esteja com a tua lamparina brilhando, com o teu ali, com a tua lâmpada cheia de óleo, para brilhar forte. Esse é o meu desejo, esse é o desejo de Deus para você. Sai dela, povo meu, e o que você vai dizer? Registra aí a tua resposta. Se você tem o desejo de entregar a tua vida a Jesus, coloca aí. Coloca nos nossos comentários, eu quero orar por você nesse momento. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite especial. Por esse estudo que nós fizemos. Não foi um sermão, foi um estudo aqui, Senhor Deus, em cima do Apocalipse. Entendemos que o Senhor está, Senhor, preparando o ambiente para a sua última grande obra aqui nessa terra. Uma obra, Senhor Deus, que nós nunca víamos antes, onde o Espírito Santo será derramado com poder, que a nossa lamparina esteja cheia do Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre a tua igreja uma porção especial. Prepara, Senhor Deus, a tua igreja para esse momento. Usa, Senhor Deus, todos os nossos meios para pregar o Evangelho, para espalhar a Tua mensagem. E quando o Senhor derramar o Espírito Santo, Pai, que todos aqui, Pai, pessoas sinceras que estão nos assistindo, aceitem a última advertência: sai dela, povo meu. Que nós possamos, Senhor Deus, tomar essa decisão agora, que o Senhor cavoque no nosso coração e encontre essa decisão em algum lugar. Mas que não saiamos daqui, Senhor Deus, para curtir a Babilônia, mas para nos entregarmos e para dizermos: Senhor, eu quero ser Teu. Por favor, Senhor, são as bênçãos que nós Te pedimos. Esteja agora com o nosso ouvinte, nosso telespectador, Pai. Que cada um, Pai, nessa noite sinta o Espírito Santo chamando e que aceite a decisão de todos, dando uma bênção especial, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.